Mundo sombrio. A Rússia ressurgente, a nova esquerda global e o Islã radical. Robert Chandler. Agradecimentos. A análise estratégica apresentada neste livro é fruto de mais de 4 décadas de leitura, escrita e atuação na resolução de uma ampla gama de problemas de segurança internacional enfrentados pelos Estados Unidos. Ao longo dos anos, tive a bênção de trabalhar com muitas pessoas que me ajudaram a aprimorar minhas habilidades analíticas e me ensinaram a ver além do aparente e por trás da cortina. A esses colegas e conhecidos que moldaram minha jornada de vida em diversas terras estrangeiras e em solo americano, expresso minha mais profunda gratidão por sua confiança e encorajamento. Entre os que mais me influenciaram esteve Esperança, minha esposa e companheira de vida, que faleceu durante a escrita deste livro. Criada na Espanha fascista, essa catalã teve uma sede vitalícia por liberdade e democracia. Ela deixou sua marca em cada página de Mundo Sombrio por meio de sua advertência para mim: você precisa terminar o livro. O povo americano não sabe o que você sabe. Você precisa explicar a eles como a guerra cultural está minando tudo o que há de bom na América. Tentei satisfazer essa advertência simplesmente contando a história sobre o que vejo se desenvolvendo nas nuvens de tempestade que se acumulam diante de nós, tanto em casa quanto internacionalmente. Cabe ao leitor julgar se cumpri bem minha missão. Em segundo lugar, sou profundamente grato a Peter Siebel, de Loosdrecht, nos Países Baixos, por sua graça e confiança inabaláveis em compartilhar seus pensamentos, ideias e documentos que foram essenciais para escrever os capítulos sobre os progressistas, socialistas e marxistas anti-americanos nos Estados Unidos e na Europa. Peter é um bom amigo e colega cuja dedicação à América se fundamenta em seu reconhecimento do engano e da dissimulação por parte da esquerda radical na tentativa de destruir os Estados Unidos. Ele também foi o melhor anfitrião da Europa para este visitante estrangeiro por diversas vezes nas últimas 2 décadas. Em terceiro lugar, John Hayes, do Instituto Maldon, foi muito prestativo ao compartilhar seus anos de experiência em rastrear, analisar e escrever sobre os socialistas e marxistas americanos. Além de compartilhar análises de primeira linha do Maldon sobre ameaças e riscos enfrentados por empresas e pelo governo dos Estados Unidos, John também me deu uma cópia de seu manuscrito inacabado sobre o Institute for Police Studies, também conhecido como o think tank da esquerda. Os insights de John foram extremamente úteis para que este autor quebrasse o código subjacente à estratégia e aos objetivos do Instituto. Sou muito grato por todo o seu apoio e orientação. Em quarto lugar, meus agradecimentos também vão para o Urso por sua amizade, conselhos e assistência na localização de documentos difíceis de encontrar que fundamentam argumentos-chave deste livro. Beneficiei-me muito de sua profunda compreensão dos mecanismos ocultos do mundo e dos aspectos essenciais de histórias importantes que permanecem não contadas. Muitas outras pessoas auxiliaram minha pesquisa de 1001 maneiras diferentes, desde o envio de artigos, relatórios e estudos sobre temas relevantes até o compartilhamento de suas experiências e observações sobre aspectos cruciais do nosso mundo complexo. A todos eles, estendo minha sincera gratidão. Introdução. Governo Mundial Único. Os americanos do início do século XXI encontram-se presos em um mundo em rápida transformação, cercados por perigos iminentes que emanam de 3 centros principais de atividade. Um político, outro ideológico e um terceiro cultural, georreligioso. Cada grupo hostil usa propaganda e desinformação para apresentar imagens dentro de planos estratégicos de dissimulação, projetados para mascarar suas ações, minar a influência geopolítica americana e remodelar as realidades da ordem mundial. Os americanos enfrentam uma situação semelhante à criada por burocratas franceses desajeitados, jornalistas preguiçosos e professores cooptados nos anos 1930. Quando todos ajudaram a embalar o povo da França na crença de que a linha Maginot lhes oferecia proteção garantida contra um ataque alemão. Da mesma forma, os americanos reagem às imagens enganosas tecidas por políticos, jornalistas e intelectuais, que sugerem que tudo estaria bem no mundo se os Estados Unidos simplesmente deixassem de fazer as coisas que os tornam impopulares. Enquanto isso, os russos apresentam um espetáculo teatral de amizade e cooperação com o Ocidente capitalista. Os progressistas socialistas marxistas dentro da América promovem uma revolução cultural em câmera lenta. E os salafistas da Arábia Saudita, wahhabitas, preparam a América e a Europa para seu novo status de dimitude, ou seja, uma subserviência gradual à ideologia da jihad e às potências islâmicas que a propagam. Mundo Sombrio trata das forças políticas ocultas nas sombras dos assuntos internacionais. Examina uma ampla gama de inimigos da América, incluindo aqueles mais velhos que sobreviveram à Guerra Fria e outros que surgiram desde então por obra de novos predadores transnacionais. A ascensão incontestável da América durante a década de 1990, resultado de sua posição como única superpotência econômica e militar do mundo, desencadeou o desenvolvimento de um caldeirão de centros políticos, econômicos, ambientais, sociais e culturais anti-americanos. Esse ódio fervilhante aos americanos se consolidou em uma rede solta de apoio mútuo, composta por três principais centros de atividade anti-Estados Unidos. 1. A mão oculta do Kremlin, operando a partir do mundo sombrio para criar condições favoráveis aos objetivos geopolíticos de longo prazo da Rússia. 2. Uma teia progressista socialista marxista radical de frentes populares, agentes de influência e operativos encobertos, fomentando uma revolução cultural anticapitalista nos Estados Unidos e na Europa. 3. Um multinacional salafista islâmico com interconexões entre Al-Qaeda e outros grupos terroristas, dedicados à restauração de um califado mundial e aos planos da Arábia Saudita de colocar Europa, Rússia e Estados Unidos sob suzerania islâmica. Esses três centros de atividade operam como polos independentes de anti-americanismo, mas existem muitas conexões entre eles. Juntos, formam um internacional sem rosto, que persegue objetivos comuns de redução do poder e da influência dos Estados Unidos no mundo, ao mesmo tempo em que competem entre si pela supremacia geopolítica global. Esses objetivos estratégicos compartilhados abrem oportunidades para apoios pontuais uns aos outros, às vezes por meio de intermediários coordenando atividades, e em outras, simplesmente repetindo a linha política do outro. A Rússia, por exemplo, contribui para o movimento pela paz da esquerda radical por meio de seus aliados ideológicos reciclados da Guerra Fria presentes dentro dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os protestos contra a guerra, dirigidos contra a guerra ao terrorismo conduzida pelos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, promovidos pela esquerda radical doméstica e internacional, contam com o apoio da Al-Qaeda e de outros grupos terroristas. A Rússia, por sua vez, apoia o terrorismo internacional por meio do fornecimento de armas a combatentes inimigos, utilizando-se de proxies e subproxies. Nesse cenário, três grandes concorrentes geopolíticos, cada um com recursos suficientes para estabelecer uma nova ordem mundial, estão engajados em uma competição de longo prazo, na qual o vencedor leva tudo. Suas armas são palavras e cultura, força econômica e habilidade diplomática, ação política tanto às claras quanto nas sombras do mundo, além de armas de fogo e bombas. O vencedor final conquistará o direito de exercer seu poder e autoridade política sobre os 6 bilhões de habitantes da Terra. Malachi Martin, eminente teólogo do Vaticano, foi o primeiro a descrever a competição global que visava o controle de toda a população mundial. Em 1990, ele declarou: "Nós somos a aposta." Desde que Martin alertou a humanidade para a luta globalista pelo controle de nossas vidas, há quase duas décadas, um dos competidores georreligiosos, o Vaticano, fundiu-se com o Ocidente capitalista, enquanto outro, o salafismo islâmico, emergiu como concorrente na disputa pelo domínio global. Grande parte da narrativa de Martin sobre a competição no início do pós-Guerra Fria transbordou para o atual jogo de xadrez entre o Ocidente capitalista, a Rússia com seus parceiros estratégicos e agentes de influência no Ocidente, e o salafismo islâmico. Devemos a Martin uma grande dívida de gratidão por ter nos advertido sobre a competição geopolítica global e por ter nos exortado a levá-la a sério, pois são nossas vidas que estão em jogo. Segundo Martin, o triângulo competitivo contemporâneo coloca todos nós em risco: nossas vidas, nossas famílias, nossos empregos, nossa prosperidade, nossos bens, nossas escolas, nossas comunidades, nossas religiões, nossas culturas, nosso bem-estar geral e nossas identidades nacionais. Quem seremos no futuro dependerá de qual desses concorrentes vencerá. Independentemente do vencedor, nenhum aspecto de nossas vidas permanecerá imune ou intocado. A atual competição geopolítica entre três polos, assim como o jogo de xadrez global descrito inicialmente por Malachi Martin em 1990, resultará em a modificação mais profunda e abrangente da vida internacional, nacional e local que o mundo viu em mil anos. O primeiro concorrente geopolítico é o Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos e pela Europa. Sua abrangência geográfica estende-se desde a costa do Pacífico na América do Norte, atravessa o Atlântico, até as fronteiras orientais da Europa com a Rússia. Esse competidor globalista também inclui o Vaticano, o Japão e a Oceania. Os Estados Unidos, emergindo da Guerra Fria como única superpotência mundial, atuaram como principal motor da globalização econômica. Ao longo dos próximos 50 anos ou mais, com os ajustes adequados por parte do norte industrializado, visando assegurar o bem-estar econômico de fornecedores e trabalhadores do hemisfério sul, bem como de trabalhadores norte-americanos deslocados, a globalização poderá resultar na eliminação das fronteiras soberanas em favor de uma economia global norte-sul unificada e abrangente. O segundo concorrente globalista é liderado pela Rússia, ainda motivada, embora de forma velada, por uma mentalidade leninista de partido-estado. Moscou está acompanhada por parceiros estratégicos que, junto com a Rússia, compõem um vasto quadrilátero geoestratégico com China, Irã e Cuba, Brasil-Venezuela. Os objetivos estratégicos de longo prazo do Kremlin estão envoltos em um núcleo de negação e dissimulação. Essa grande dissimulação estratégica envolve um quadrilátero relativamente frouxo, porém assertivo, de amizade e cooperação entre Rússia, China, Irã, Cuba, Brasil e Venezuela. Esses proxies e subproxies russos possuem economias famintas por energia, que prenunciam um crescimento robusto no futuro. Os parceiros estratégicos de Moscou também estão comprometidos com a reestruturação da ordem de segurança mundial, atualmente unipolar, para um sistema multinacional no qual a Rússia ocupará uma cadeira de influência significativa. O alcance desse concorrente global estende-se desde a costa do Pacífico da Eurásia até as fronteiras da Rússia na Europa Oriental e no Cáucaso. Também se estende do Mar do Norte à Ásia Central, facilitando uma posição predominante sobre o Mar Cáspio, rico em recursos energéticos. Os parceiros estratégicos da Rússia atuam como centros de atividade ou polos para ações competitivas descentralizadas em suas respectivas regiões de interesse. O Irã está prestes a controlar uma grande nação xiita, formada pelos estados políticos do próprio Irã, da maior parte do Iraque, da Síria e do Líbano. Essa nação xiita emergente apoiará a Rússia nos esforços do Kremlin para tomar o controle dos preços globais do petróleo e do gás natural da OPEC. A Rússia conta com a aplicação discreta da fórmula marxista revisionista de Antônio Gramsci para transformar, ao longo do tempo, as culturas dos países-alvo e assim criar as condições necessárias para que Moscou assuma a liderança global. O objetivo da Rússia é criar essas condições para uma convergência pacífica entre Europa e Rússia. O projeto complexo do Kremlin para atingir esse objetivo estratégico baseia-se no engajamento dos europeus em uma ampla série de relações comerciais intricadas. Em primeiro lugar entre esses arranjos cooperativos euro-russos está a posição de Moscou como principal fornecedora de gás natural e petróleo que alimenta a economia europeia. A estratégia de Moscou é complementada por uma vasta gama de agentes de influência progressistas, socialistas marxistas, que promovem a secularização da Europa e sua transformação cultural segundo uma linha mais favorável à fórmula de Antônio Gramsci para alcançar o poder por meio das urnas. Esses agentes progressistas socialistas marxistas frequentemente utilizam-se de dissimulação e engano para moldar as ideias europeias de forma a acomodar os objetivos de convergência do Kremlin. O terceiro competidor geopolítico global é o fundamentalismo salafista, wahhabita, do Islã, centrado na Arábia Saudita. A extensão geográfica da influência salafista abrange o Maghreb e o Oriente Médio, passando pelo Paquistão até a Índia, onde se encontram os mundos muçulmano e hindu. Os salafistas, por meio da Al-Qaeda, da imigração e de missionários religiosos, estendem sua presença à Europa, Bósnia, Macedônia, Albânia, Kosovo, Chechênia e outras nações muçulmanas dentro da Rússia, Ásia Central, África, América do Norte, América do Sul e Sudeste Asiático. O objetivo georreligioso dos salafistas é restaurar um califado islâmico, sunita, de alcance global. Suas metas concentram-se na criação das condições necessárias para o surgimento de uma Eurábia. Utilizando-se de ferramentas complementares como o terrorismo, a Al-Qaeda e a imigração, os governantes salafistas vislumbram um momento em que a Europa cairá em suas mãos como uma ameixa madura. Espera-se que as condições para conquistar a Europa sejam criadas ao longo do tempo, à medida que a taxa de natalidade dos nativos europeus permanece baixa e a dos imigrantes, alta. Com o tempo, os imigrantes islâmicos poderão ascender ao poder por meio das urnas, e a Europa mergulhará em uma condição de neutralização ou de dimitude. A perda da Europa para interesses russos ou salafistas seria um golpe devastador para os Estados Unidos e feriria gravemente sua capacidade de competir geopoliticamente. Embora a Europa se encontre no centro de gravidade da disputa entre os três contendores globalistas, ela continua sendo uma parte vital do Ocidente capitalista. Por isso, pode-se esperar que seja protegida pelo poder e influência dos Estados Unidos, mas somente se não ruir por dentro. Tanto a Rússia quanto os salafistas contam com quintas colunas em crescimento dentro da Europa, prontas para se erguer no momento oportuno. A Irmandade Muçulmana da América do Norte conseguiu estabelecer uma presença significativa nos Estados Unidos e no Canadá. Atua por meio de uma série de organizações de fachada que mascaram suas atividades anti-americanas. Um ódio profundo pelos Estados Unidos e pelos americanos é uma de suas principais motivações. O objetivo estratégico da Irmandade é destruir os Estados Unidos por meio de uma guerra civilizacional de longo prazo, eliminando todas as religiões exceto o Islã. Segundo declaração da própria Irmandade, nossa atuação na América é uma espécie de grande jihad para eliminar e destruir a civilização ocidental por dentro. Essa jihad civilizacional será acompanhada por ataques terroristas, possivelmente incluindo um 11 de setembro nuclear. Shadow World ilumina. 1. Os detalhes do Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos, em sua tentativa de criar democracias liberais por meio da globalização política e econômica. 2. A mão oculta da Rússia, que opera com desinformação extraordinária e uma vasta conspiração esquerdista de negação e engano. 3. E uma jihad islâmica radical em nome de Alá, cujos tentáculos sugadores de sangue penetram profundamente na sociedade americana e ao redor do globo. Essa competição geopolítica determinará qual dos contendores obterá autoridade política sobre os 6 bilhões de habitantes da Terra. A disputa globalista tripartite provavelmente se estenderá por 50 anos ou mais no século XXI. Haverá muitos altos e baixos nesse longo jogo de xadrez, uma vez que cada competidor possui pontos fortes e vulnerabilidades exploráveis. A resposta do Ocidente capitalista aos lances iniciais da Rússia, da esquerda revolucionária nos Estados Unidos e dos islamistas militantes violentos já reflete o andamento do jogo geopolítico que decidirá qual jogador dominará a ordem mundial do século XXI. As tendências, mudanças de políticas, ações encobertas, terrorismo internacional e coalizões anti-americanas apontam para uma certeza: está em curso a construção de um mundo sem fronteiras sob um governo único até o fim do século XXI. A pergunta em aberto é se essa nova ordem mundial será autocrática, democrática ou teocrática. O vencedor final dessa competição geopolítica global ainda não é evidente. 1. A caverna de Platão. Platão explicou as diferenças entre imagens e realidade em sua forma mais simples e talvez mais pura cerca de 2.400 anos. Ele escolheu as sombras feitas por uma fogueira em uma caverna para explicar a diferença entre o que vemos e a realidade que nos cerca sob a luz do sol fora da caverna. As sombras são apenas imitações de seres realmente vivos, observou o filósofo grego. As sombras na parede da caverna apresentam a aparência das coisas materiais, não sua verdadeira natureza. A partir dessa premissa inicial, sem dúvida tirada de suas próprias observações, Platão dá um segundo passo, que nos ajuda a entender o engano no mundo moderno. Se alguém mantivesse pessoas como prisioneiras em uma caverna, supus Platão, com correntes impedindo que girassem seus corpos e cabeças, as fogueiras atrás e acima delas, a certa distância, projetariam sombras na parede. Como as restrições manteriam os prisioneiros no lugar, as sombras poderiam ser usadas para manipular e moldar suas percepções, o que naturalmente levaria a um fenômeno no qual as imagens projetadas na parede da caverna se tornariam verdade aos olhos do observador. Para eles, concluiu Platão, a verdade seria literalmente nada além das sombras das imagens. Como resultado, os prisioneiros, uma vez no mundo da luz solar fora da caverna, descobririam que acreditam mais nas sombras das imagens do que nas criaturas vivas e nas coisas reais ao seu redor. A discussão de Platão em A República sobre os problemas de distinguir entre imagem e realidade serve como pano de fundo para a narrativa desta análise. Para Platão, os fantoches na parede de uma caverna, mostrados como sombras das chamas vacilantes atrás da audiência cativa, serviam para enganar e manipular as percepções sobre objetos e eventos. Hoje, chamamos tais atividades de propaganda e desinformation, cujo propósito é negar e enganar. Internacional sem rosto. O povo americano, mantido como os prisioneiros na caverna de Platão, está sendo alimentado com uma dieta psicológica constante de imagens desenhadas pelos especialistas clandestinos da Rússia, fazendo tudo o que podem para conter o crescimento do poder e da influência dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os cultural marxis ou progressivo e socialis marxis domésticos e internacionais dos Estados Unidos, em solidariedade ideológica com a Rússia, estão focados em destruir o que chamam de Corporate America. E militantes islâmicos estão prontos para esmagar o que veem como a depravação da cultura americana e impor um status de dimitude antes que a perversão tóxica americana possa contaminar as sociedades muçulmanas. O arsenal de armas políticas escolhido no ataque à América por um ou mais desses três antagonistas inclui subversão, propaganda, aberta e encoberta, desinformation, direct action, agitação, e active measures, terrorismo, agents of influence, imigração, e uma ênfase particular de todos os três grupos no sangue vital da guerra política, Denial e Deception. Como poucos nos Estados Unidos estão combatendo as imagens lançadas por esses três centros hostis, os americanos, quando forem libertados da ditadura das imagens projetadas dentro da caverna moderna de Platão e alcançarem a luz da realidade, não perceberão os perigos que o cercam. Portanto, será difícil corrigir as imagens que enganam os americanos. Essas percepções foram moldadas com precisão pela propaganda e desinformation despejadas pelos russos, pelos cultural marxis e pelos salafistas. Espera-se que os americanos recorram ao processo psicológico humano da cognitive dissonance, que filtrará fatores do mundo real que não se encaixam nas imagens tão cuidadosamente fornecidas a eles. A questão em aberto é se essas imagens estão tão fortemente enraizadas que resistem à correção que expõe sua base de negação e engano. Se os programas de propaganda e desinformação contra os Estados Unidos por parte de russos, progressivos socialistas marxistas domésticos e internacionais, islamistas radicais forem tão fortes que os americanos resistam a enxergar as realidades ameaçadoras operando profundamente nas sombras do mundo, suas opções de resposta serão severamente limitadas. A Rússia autoritária. As elites governantes russas e o povo em geral têm se ressentido da perda de poder e influência da Rússia no mundo após a desintegração da URSS em 31 de dezembro de 1991. Desde os anos 1990, as políticas externas do Kremlin têm sido perseguidas em trilha dupla, uma aberta e outra subterrânea. O Serviço de Inteligência da Federação Russa permaneceu extremamente ativo dentro dos Estados Unidos desde o início. No meio da primeira década, o Federal Security Service, FSB, da Rússia, sucessor imitador da KGB, havia intensificado suas atividades de espionagem nos Estados Unidos. A Rússia manteve várias das frentes internacionais da União Soviética, como o Old Peace Council, a Old Federation of Trade Unions e a International Association of Democratic Lawyers para promover os interesses nacionais russos. Além disso, membros do movimento Progressive Socialist Marxist Americano mantiveram suas conexões com as frentes soviético-russas sobreviventes. O FSB mantém uma continuidade direta com a KGB dos tempos da Guerra Fria, quando subversão, propaganda, falsificações, treinamento de terroristas, tanto de forma direta quanto por meio de terceiros, como a Alemanha Oriental, transferência de armas para regimes que apoiam o terrorismo, como Irã, Síria, Líbia, Iêmen, entre outros. E o uso de militantes da esquerda radical americana como agentes de influência, eram moldados como armas afiadas da guerra política. Durante a Guerra Fria, a União Soviética financiou o movimento anticapitalista e pró-marxista por meio de agentes de influência e frentes populares nos Estados Unidos. Esse histórico levanta a questão. A Rússia utilizou esse caminho clandestino já conhecido para atuar junto a grupos ocidentais antiglobalização e pacifistas no início do século XXI? De forma similar, a inteligência soviética ou seus estados clientes treinaram terroristas desde a década de 1970, inclusive aqueles responsáveis pelos atentados ao World Trade Center em 1993 e 2001. A imagem projetada ao Ocidente pelos mestres da dissimulação do Kremlin mostra uma Rússia democrática, de livre mercado, não comunista, segura para investimento estrangeiro de todos os tipos, de tecnologia avançada a bens de consumo ordinários. A Rússia também se apresenta como membro responsável da sociedade internacional, que valoriza relações estreitas com os Estados Unidos e a Europa. Essa narrativa foi mantida durante os dias tumultuados que antecederam a implosão da União Soviética, em dezembro de 1991, passando pelos anos caóticos do governo de Boris Yeltsin e chegando à era de Vladimir Putin, marcada pela disciplina e pelo controle estatal. No entanto, ao se analisar essas duas décadas de Rússia pós-soviética sob uma lente histórica, emergem fatores bastante reveladores que contradizem a imagem cuidadosamente construída pelo Kremlin no início do século XXI. O capítulo 3, intitulado Plano Andropov, conta a verdadeira história da desintegração da União Soviética, que foi mais uma implosão controlada do que uma reação espontânea a grandes mudanças estruturais. Os três pilares principais do sistema soviético, a nomenclatura, cerca de 1,5 milhão de elites soviéticas, a KGB, agora disfarçada com um sorriso como FSB, e o Partido Comunista, em uma nova versão, sobreviveram. A nomenclatura hoje constitui os novos donos de fábricas, indústrias e altos cargos do governo, enriquecendo-se com a economia russa em ascensão, especialmente após a alta dos preços da energia, que resgatou a sociedade baseada em recursos naturais da Rússia da penúria. Os órgãos de segurança do Estado, compostos por cerca de 1.000 ex-agentes da KGB, ocupam postos-chave no governo russo. O novo sistema comunista, baseado no marxismo revisionista de Antônio Gramsci, opera de forma furtiva, nas sombras do aparato clandestino bem lubrificado da Rússia. Autoridades russas repetem sem cessar ao Ocidente que o comunismo morreu com a União Soviética. O marxismo-leninismo de fato expirou como parte planejada da reestruturação ou perestroika. Mas nas entranhas da Fundação Gorbachev, em Moscou, em 2008, operava-se com base no marxismo cultural desenvolvido por Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano. Gramsci passou mais de uma década rabiscando suas ideias sobre marxismo cultural em cadernos enquanto estava preso por Benito Mussolini nos anos 1930. Esses cadernos foram recolhidos por sua cunhada, uma russa, entregues à embaixada soviética em Roma e posteriormente enviados a Moscou. Segundo diversos relatos, os 9 volumes das Ideias de Gramsci permaneceram esquecidos em algum arquivo da biblioteca do Partido Comunista Soviético, ao menos até que Mikhail Gorbachev os redescobrisse e aplicasse as novas diretrizes de revolução cultural delineadas pelo marxista revisionista italiano. A aplicação das ideias de Gramsci foi um componente essencial do chamado Plano Andropov, que subsidiou a perestroika de Gorbachev. Os soviético-russos conseguiram executar o grande engodo previsto no Plano Andropov após anos de planejamento para o desenvolvimento de uma campanha de desinformação sem precedentes, derivada da nova política econômica dos anos 1920 da leitura leninista sobre a credulidade do Ocidente capitalista. O segredo consistia em ocultar a coordenação entre a nova Rússia e o pragmatismo singular de Gramsci na aplicação das ideias marxistas e leninistas para envolver os governos ocidentais por meio do apoio à estratégia de desinformação do Kremlin. O objetivo final da Rússia, criar uma ordem mundial socialista nos termos aceitos por Moscou, permanece inalterado. Em vez de marxismo-leninismo e mudanças revolucionárias violentas, a Rússia adotou o marxismo cultural, voltado para a transformação de longo prazo dos valores ocidentais, o que abriria caminho para a governança mundial socialista. O objetivo último do Kremlin é emergir, a longo prazo, como poder geopolítico dominante e controlador do mundo. Progressistas, socialistas, marxistas. A esquerda radical nos Estados Unidos e em outros países foi lançada em um turbilhão ideológico com a desintegração da União Soviética. A ditadura do proletariado e outras ferramentas de poder do leninismo foram desmascaradas por aquilo que realmente eram: instrumentos para que a elite autoproclamada do Partido Comunista Soviético exercesse controle total sobre as populações indefesas da Rússia, Ucrânia e demais povos oprimidos nas áreas dominadas pelo Kremlin. Quando a União Soviética e seu Partido Comunista colapsaram no fim de 1991, os povos da Europa Oriental expulsaram seus algozes comandados de Moscou, e o Muro de Berlim veio abaixo. A Rússia parecia caminhar em direção à democracia e às liberdades associadas às economias de livre mercado. Os veteranos da Guerra Fria no Ocidente celebraram. As rolhas de champanhe estouraram. A Guerra Fria havia terminado. No entanto, as peças do novo quebra-cabeça internacional não pareciam se encaixar tão bem. Desde o início, percebia-se que algo estava fora do lugar, mas esse algo estava bem oculto. Apesar da euforia coletiva do Ocidente após o colapso soviético, os remanescentes do regime comunista borbulhavam nas sombras, reorganizando-se, reorientando-se e preparando-se para ressurgir na cena mundial. Não havia motivo para crer que todos os comunistas do mundo haviam simplesmente desaparecido com o fim do Comitê Central do Partido Comunista Soviético. Ainda assim, socialistas revolucionários ao redor do mundo começaram a abandonar o leninismo e o hífen que ligava ao marxismo, enquanto buscavam criar uma renovação e ressurreição do marxismo. A receita de Antônio Gramsci para um pragmatismo furtivo rumo à revolução passiva inverteu Marx de cabeça para baixo e propôs uma revolução cultural silenciosa. Isso envolve, explica o diplomata e educador norte-americano Alberto M. Piedra, desmantelar ou destruir os valores do passado por meio da infiltração gradual nas instituições antigas e da mudança da mentalidade das massas. Nos Estados Unidos, marxistas adotaram o termo progressista para mascarar suas atividades, uma antiga palavra da Frente Popular usada por comunistas de forma intermitente desde os anos 1930. Ninguém sabe exatamente o que é ou não é um progressista, mas é evidente que o termo é usado para semear confusão e oferecer cobertura política àqueles que podem ser socialistas ou marxistas. Muitos jornalistas americanos e outros propagadores irrefletidos da correção política não conseguem sequer dizer progressista. Eles confundem ainda mais as coisas ao chamar erroneamente radicais de esquerda de liberais, o que é um insulto tanto para os membros da ultra-esquerda quanto para liberais legítimos. Como os progressistas usam frentes populares para cooptar liberais em sua cruzada ideológica, não tem pressa em corrigir o erro quando são chamados, equivocada ou propositalmente, de liberais. Quando Tom Hayden, um dos radicais furiosos dos anos 1960, foi apresentado como liberal em um talk show no final dos anos 1990, ele inicialmente se encolheu diante do insulto inocente, mas em seguida esboçou um sorriso cúmplice, sem explicar que evidentemente não fazia parte do campo liberal, mas sim era um revolucionário marxista. Quando a União Soviética desapareceu do cenário mundial, a filosofia política de Antônio Gramsci, de penetrar nas culturas existentes para transformar a sociedade e suas instituições por meio da ação direta e da propaganda, passou a sustentar uma doutrina marxista renovada. As ideias de Gramsci haviam se tornado tão populares em círculos de esquerda que a International Gramsci Society foi fundada em 1997 para promover a difusão de seu programa de ação contra a livre iniciativa e os governos democráticos. Essa nova vertente do marxismo, que começou a evoluir de forma mais firme durante os anos 1990, amadureceu gradualmente em um processo cauteloso que a esquerda radical apelidou de renovação e ressurgimento do marxismo. Um analista europeu me contou que detestava participar das reuniões abertas da esquerda radical em meados da década de 1990. Eles discutiam que Gramsci disse isso, Gramsci disse aquilo, Gramsci quis dizer, Gramsci, Gramsci, Gramsci. Me deixavam louco. Só falavam de Gramsci. Discussões semelhantes ocorriam nos Estados Unidos, a portas fechadas, em conformidade com as prescrições da doutrina marxista cultural e furtiva de Gramsci. A parte 3 deste livro examina a condução da Revolução Socialista Silenciosa em curso nos Estados Unidos, Europa e Austrália, e dentro da Organização das Nações Unidas. Esses 6 capítulos não são independentes, pois cada um constitui uma camada essencial no que Gramsci chamou de gênio do pragmatismo marxista contra o Ocidente. Para a ultra-esquerda, os Estados Unidos são o grande prêmio. Grande parte de seu cerco aos portões da América visa minar os valores do país e suas instituições tradicionais, em um amplo ataque cultural contra as forças políticas da nação, que tem como base seu motor econômico livre. Como cada camada representa os elos vitais entre os membros da esquerda radical, é necessário considerar o bolo de 4 camadas como uma rede subversiva de redes. A camada superior dessa confeitaria político-ideológica mistura os princípios doutrinários, suposições fundamentais, objetivos e políticas que guiam o esforço unificado dos níveis subsequentes. As forças motrizes dessa rede de topo são os formadores de opinião e outros indivíduos ligados a ONGs, incluindo anarcocomunistas e anarcosindicalistas. São os estrategistas que orientam os comandantes operacionais que dirigem os combatentes de rua adeptos de Gramsci. Em geral, pode-se esperar encontrar esses facilitadores nas sombras mais densas do mundo. Exemplos de membros importantes incluem os centros revolucionários baseados em Washington, D.C., o Institute for Police Studies, o chamado think tank da esquerda, assim como a grande mídia cooptada e os políticos que compõem o Congressional Progressive Caucus e o Partido das Sombras, que opera dentro do Partido Democrata, capturado por George Soros e pelos radicais dos anos 1960. A esquerda radical selecionou ferramentas apropriadas de guerra política para penetrar na cultura dos Estados Unidos, espaços abertos na estrutura social, escolas públicas e universidades, governo e uma série de organizações comunitárias, a fim de transformar a sociedade e substituir os valores e instituições tradicionais americanas por valores neomarxistas. Arnaud Borgrave, editor sênior da United Press International e do The Washington Times, explicou a renovação e o ressurgimento da ultra-esquerda em 2001 ao focar em uma de suas forças motrizes mais poderosas. O think tank esquerdista de Washington Institute for Police Studies, IPS, está de volta ativa. O IPS foi um importante canal de disseminação de temas centrais da desinformação soviética durante toda a Guerra Fria e passou a maior parte da década passada, de 1992 a 2001, lambendo suas feridas e aguardando pacientemente a próxima oportunidade global anticapitalista. Ela chegou agora. A segunda camada do bolo progressista-socialista-marxista é composta pelos principais parceiros estratégicos do nível mais alto. Indivíduos e ONGs nesse nível operam de forma mais aberta do que na camada superior. Esses esquerdistas são os principais planejadores operacionais, que podem ser melhor vistos como facilitadores da orientação vinda do topo. Esses atores da segunda camada se valem de suas próprias fontes de financiamento, bem como daquelas disponibilizadas pelo nível superior. Embora muitos operem à margem, atuam majoritariamente de maneira aberta. Exemplos de parceiros estratégicos do nível superior incluem a American Civil Liberties Union, ACLU, o National Lawyers Guild, esquerdistas infiltrados na grande imprensa e vários milhares de professores marxistas em universidades americanas. Ativistas anti-globalização e anti-guerra são os principais agentes da terceira camada do bolo radical. A maioria é composta por membros de ONGs que protestam contra ações econômicas e políticas dos Estados Unidos. Entre as principais áreas temáticas estão o meio ambiente, questões de gênero, raça, imigração, direitos dos animais e uma infinidade de outros grupos. Exemplos incluem ONGs como Movion.org, Rainforest Action Network, National Organization for Women, La Raza e Code Pink. Essas organizações frequentemente atraem membros engajados por uma causa única, apenas para serem cooptados pela propaganda e desinformação progressista-socialista-marxista. O quarto nível do chamado movimento progressista é composto por trabalhadores de rua que atuam como bucha de canhão da esquerda radical em protestos de ação direta, agitação e propaganda nas cidades da América do Norte, Europa, Oceania e mundo em desenvolvimento. Todas essas frentes ativistas se opõem ao neoliberalismo, à globalização no Sul e aos conflitos no Afeganistão e no Iraque. Entre o grande número de estudantes universitários ativistas, muitos não são motivados por ideologia. Protestar é divertido. Como um manifestante estudantil contra a Guerra do Vietnã me disse em 1969, marchar pelas ruas de Washington, D.C., era apenas uma questão de fumar um pouco de maconha e pegar um pouco de mulher. Em inúmeras entrevistas feitas por este autor com estudantes e manifestantes da esquerda radical desde a Batalha de Seattle, em dezembro de 1999, revelou-se que um grande contingente simplesmente ignorava as credenciais comunistas dos organizadores dos protestos. "A gente não é político", suspirou uma estudante. "Somos a favor da paz." Salafistas islâmicos. Durante quase mil anos, do século VII e VIII até o XVII, guerreiros islâmicos varreram o mapa do mundo, indo de Portugal ao norte da Índia, norte da África, Espanha e sul da França, Balcãs, Turquia e partes da Hungria e da Polônia. Após o surgimento dos turcos otomanos, a pressão sobre o Ocidente foi mantida até sua derrota retumbante em 1683, durante o cerco a Viena. A vitória do Ocidente cristão iniciou uma longa retração da civilização islâmica, que chegou ao seu ponto mais baixo na década de 1920, após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando apenas quatro países islâmicos, Turquia, Arábia Saudita, Irã e Afeganistão, não foram reduzidos a alguma forma de domínio por não-muçulmanos. A retirada do Ocidente do colonialismo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, resultou na independência de 45 países com maioria muçulmana. Assim, o contemporâneo ressurgimento islâmico, explicou Samuel Huntington, é, em sua essência, um retorno histórico aos violentos confrontos entre o Islã e o cristianismo, a mesma violência que marca o conflito entre o Islã radical e o Ocidente há quase 1.400 anos. Huntington citou diversos fatores como contribuintes para o conflito atual entre o Islã e o Ocidente. 1. O crescimento acelerado da população muçulmana, gerando um pico de desempregados e descontentes. 2. Maior confiança entre os povos muçulmanos no valor intrínseco de sua civilização e valores. 3. Medo muçulmano dos esforços do Ocidente predominantemente cristão em universalizar seus valores e instituições por meio da globalização econômica e política. 4. Colapso da União Soviética como ameaça comum ao Ocidente e ao Islã. E, 5. O contato e a interação entre ocidentais e muçulmanos no mundo atual deram aos últimos um renovado senso de identidade e uma valorização das diferenças entre seus valores e os do Ocidente, considerados por eles superiores. No século XXI, a desaprovação e o temor muçulmanos de serem contaminados pelo que consideram uma doença ocidental, fruto de uma depravação e decadência grotescas, adicionaram um sexto elemento à fórmula de Huntington. Ou, como descreveu corretamente Dinesh D'Souza em 2007, os muçulmanos radicais estão convencidos de que América e Europa tornaram-se sociedades doentes, dementes, que destroem a fé religiosa, corroem a moralidade tradicional, dissolvem a família patriarcal e corrompem a inocência das crianças. O caldeirão multicultural entre o Ocidente judaico-cristão e o Oriente muçulmano começou a transbordar. Aos olhos muçulmanos, explicou o professor Huntington, o secularismo ocidental, a irreligiosidade, portanto, a imoralidade são males piores do que o cristianismo ocidental que os originou. A acomodação dos Estados Unidos e da Europa a um califado mundial restaurado, ou, talvez, a uma rede de califados cooperativos, poderia ocorrer de duas formas possíveis para os países ocidentais. A primeira é a preferida pelo Islã, pois envolve a rendição sem resistência. A população, após ver seus valores e estruturas sociais completamente corroídos pelo avanço do Islã, poderia simplesmente se submeter como cães espancados e render-se à dominação islâmica, convertendo-se ao Islã. Nesse caso, seriam aceitos e, aparentemente, tratados de forma justa. A segunda alternativa para o Ocidente seria invocada caso a população infiel fosse derrotada por ação militar islâmica. Os incentivos seriam mais escassos e os castigos mais severos. Os infiéis derrotados poderiam 1. Converter-se ao Islã e serem promovidos à cidadania de primeira classe na sociedade islâmica. 2. Não se converter e manter sua própria religião, apenas judeus e cristãos são elegíveis, sendo então rebaixados à cidadania de segunda classe, sob circunstâncias potencialmente duras e com liberdades restritas. Ou, 3. Nem se converter nem manter sua religião, caso em que poderiam ser eliminados ou sujeitos à limpeza étnica. Na Europa, como documentado de forma persuasiva por Batior, os europeus já foram condicionados à dimitude e estão sendo neutralizados por dentro por meio da submissão passiva à censura intelectual, insegurança, violência interna e até terrorismo. A Europa está morrendo. O ataque ao Ocidente é fruto da visão islâmica radical de um califado mundial no qual o Alcorão serve como fonte da lei para todos os povos. Este mundo de fantasia está longe de ser novidade. Ele faz parte da doutrina islâmica desde o início. Enquanto isso, os salafistas na Arábia Saudita estão utilizando a imigração como arma para colonizar os Estados Unidos por meio de uma série de medidas encobertas. Financiados por recursos sauditas, os imigrantes para a América do Norte são auxiliados na construção de mesquitas, criando bolsões de áreas dominadas por muçulmanos no país e, aos poucos, corroendo os valores americanos, a fim de abrir mais espaço social para os muçulmanos. O terrorismo e a imigração são a espada de dois gumes na quase-guerra salafista Gvanyabita contra a América judaico-cristã, que, a longo prazo, será incapaz de resistir à imposição do universalismo islâmico e a viver sob as condições de um califado mundial. Muitos membros da família real saudita, como Arnaud Borgrave recorda aos americanos, consideram Osama Bin Laden um herói maior que a vida ou uma espécie de homem milagroso. Células adormecidas de operativos clandestinos ligados ao Islã Wahhabita e à Arábia Saudita infiltraram os Estados Unidos principalmente a partir de meados da década de 1980. Em 2008, a presença saudita Wahhabita dentro da América já era extensa. Dentro dos Estados Unidos, uma rede de apoio ao terrorismo financiada do exterior e operada por formadores de imagem estrangeiros estava criando um verdadeiro exército de apoiadores dentro de nossas fronteiras por meio do recrutamento agressivo de americanos descontentes, incluindo minorias da população carcerária. Enquanto isso, marchando sob a bandeira esquerdista do politicamente correto e empunhando uma cimitarra para destruir a civilização americana, o lobby saudita salafista já havia se posicionado politicamente dentro dos Estados Unidos à época dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Nos anos que se seguiram ao 11 de setembro, a rede saudita salafista disfarçou sua presença e acumulou vitória após vitória por meio de seus porta-vozes e lobistas clandestinos, avançando por uma espécie de estrada mágica de tijolos amarelos rumo ao estabelecimento de uma comunidade islâmica politicamente dominante dentro da América. Vários membros de alta patente da Casa de Saul financiaram Osama Bin Laden por meio de instituições de caridade criadas para lavar tais doações. O analista da RAND, Laure Muraviec, abalou o Pentágono e muitos arabistas americanos em julho de 2002 ao denunciar a crua duplicidade da Arábia Saudita. Os sauditas estão ativos em todos os níveis da cadeia do terror, de planejadores a financiadores, de quadros a soldados rasos, de ideólogos a entusiastas. A Arábia Saudita apoia nossos inimigos e ataca nossos aliados e é responsável por um fluxo diário de ódio virulento contra os Estados Unidos vindo da mídia saudita, das instituições educacionais, de clérigos e autoridades. Os sauditas nos dizem uma coisa em particular, mas fazem o contrário na prática. O movimento saudita salafista intensificou seus esforços para estabelecer uma quinta coluna funcional dentro da América, que incluiria uma presença wahhabita suficiente para recrutar convertidos, exercer pressão política por meio do sistema democrático, apoiar terroristas da Al-Qaeda e, ao longo do tempo, criar as condições necessárias para uma islamização dos Estados Unidos. A presença wahhabita nos Estados Unidos, concluiu corretamente o senador Charles Schumer, é algo sombrio que pode trazer consequências prejudiciais para nossas mesquitas, escolas, prisões e até mesmo para nossas forças armadas. Por trás dos trincos e fechaduras douradas nas portas salafistas de Medina e Meca, encontra-se a fonte tóxica do ódio anti-ocidental e anti-americano. Clérigos salafistas e alguns membros da família real saudita têm sido obcecados por anos com a neutralização do que veem como uma influência corruptora da cultura ocidental. Juntos, os wahhabitas e membros de outros grupos islamistas consideram o Islã tanto uma ideologia política quanto uma religião. Essa perspectiva oferece à Arábia Saudita uma justificativa para sua projeção global por meio da criação e uso de quintas colunas religiosas ao redor do mundo. Utilizar a simbiose saudita-salafista Gvanyabita como ferramenta política proporciona uma superestrada para o financiamento de escolas islamistas, construção de mesquitas, recrutamento de novos membros, apoio ao terrorismo e criação de instituições de caridade que servem como fachadas para fins nefastos. Sauditas, incluindo membros da família real, ajudaram e encorajaram a campanha de Osama Bin Laden contra a América por meio de transferências monetárias lavadas por organizações de caridade. Houve, claramente, dinheiro saudita apoiando Osama Bin Laden e o grupo terrorista que ele liderava, declarou o senador Carl Levin em julho de 2003. E acho que temos que encarar esse fato. Os sauditas devem encarar esse fato, e pôr um fim nisso. O notável livro de Dory Gold, A Threads Kingdom, oferece a chave essencial para abrir a porta secreta da relação do governo saudita com o Islã salafista e seu apoio informal ao terrorismo global, incluindo a Al-Qaeda. Para pôr fim aos tipos de horrores perpetrados por Osama Bin Laden, observou o ex-embaixador de Israel na ONU, é absolutamente necessário compreender o ambiente único de onde brotou esse ódio. Um olhar frio deve ser lançado, portanto, sobre as dinâmicas internas do suposto aliado da América, a Arábia Saudita. Certamente é hora de os americanos lançarem esse olhar frio sobre aqueles que se dizem amigos e aliados, enquanto constroem uma quinta coluna clandestina e cheia de ódio dentro da sociedade americana. A guerra política travada pela simbiose saudita-salafista Gvanyabita enfatiza desinformação e propaganda para manter as autoridades americanas em dúvida quanto à lealdade de Riad, intimidação e dinheiro para silenciar muçulmanos moderados, além de frentes e agentes de influência para ampliar o espaço político de crescimento do Islã dentro da América. Enquanto isso, autoridades sauditas, clérigos salafistas e combatentes wahhabitas vêm travando uma cruzada reversa contra os Estados Unidos desde, ao menos, a década de 1980. Essa desinformação e operações encobertas, no estilo soviético, nunca foram tão sinistras quanto no jogo que vem sendo jogado por essa trindade profana saudita-salafista, em que o terceiro elemento, a Al-Qaeda, permanece oculto no mundo sombrio de negação e engano. Estamos no meio de uma ofensiva jihadista, observou William Kristol em 2006. E o Ocidente está recuando. Sombras na parede da caverna de Platão. O povo americano está sendo inundado por imagens produzidas por especialistas russos em propaganda e desinformação, por progressistas socialistas marxistas americanos e por militantes sauditas salafistas gvanyabitas. A competição geopolítica global entre o Ocidente capitalista, a Rússia e seus aliados progressistas socialistas marxistas no Ocidente, e o salafismo militante permanece invisível. Os criadores de imagens na caverna de Platão projetam quadros inteiramente distintos da realidade existente no mundo iluminado pelo sol. Até o momento, os americanos têm sido cegados pela propaganda e pela desinformação, especialmente proveniente da Rússia e de seus agentes de influência de extrema esquerda dentro dos Estados Unidos. Para Gramsci, a vitória viria após o homem interior ocidental ser marxizado, com a superestrutura cristã destruída e os valores tradicionais do Ocidente substituídos pelos objetivos utópicos de Karl Marx. No nível geopolítico, o projeto gorbachevista para uma nova ordem mundial prevê uma condição na qual todos os governos nacionais como os conhecemos em 1990 deixarão de existir, explicou Malachi Martin. Deverá haver um único centro de governança localizado em Moscou e dominado pelo Partido Comunista Mundial, CPW. Tony Blankley, oferecendo uma visão lúcida da ameaça islamista, escreve em seu livro de 2005, The Vast Last Chance, que em grande parte do Ocidente, há uma negação cega de que o islamismo radical está transformando o mundo. De modo ainda mais sombrio, ele acrescenta, a maioria das elites europeias e muitos políticos e jornalistas americanos são ovelhas que não percebem a matilha de lobos na floresta. Veem o ocasional rabo de lobo, mas não conseguem imaginar os dentes dos lobos em suas gargantas.